dia, família. Saudade de estar aqui convosco. Os últimos dois domingos eu e a minha família não estivemos por cá. E estar assim, desta forma, com vocês é estar em casa. Então, eram saudades de casa só. Estivemos com a igreja em Gaia a semana passada e os irmãos consideram muito esta relação que nós temos. É uma coisa que nós fazemos intenção, quando eu digo nós, a Comissão Pastoral, de falar mais vezes, é da importância das relações que nós temos com outras comunidades e a forma como nós trabalhamos estas relações, que traz tanta saúde, até quando há momentos difíceis que são vividos em diferentes estágios, por quem pertence a esta família de igrejas, à qual a casa também faz parte e que nós chamamos o Entre Nós. Reunimos todos os meses numa comunidade diferente, vamos partilhando a palavra, o coração, os desafios do Senhor. Muito bom. E esta comunidade em Gaia foi a igreja que me enviou para o ministério. Foi lá que eu e a Ruth começámos. A Ruth cresceu na igreja, mas foi nesta igreja que juntos começámos a ter esta jornada com o Senhor e depois, mais tarde, então, mais tarde, que já foi há muito tempo, o tempo passa rápido, há 17 anos, assim, integralmente aqui em Lisboa. E foi bom estar novamente com os irmãos e falarmos destas coisas. Era o aniversário, 21 anos ali da nossa igreja, lá em Gaia, e foi muito bom. E eles mandam cumprimentos para vocês. Vamos à palavra. Hoje temos 61 versículos para ler, é verdade. É o capítulo mais longo do livro de Atos, é o capítulo 7. A semana passada líamos o capítulo mais pequeno do livro de Atos. Atos 6 tem 15 versículos, Atos 7 tem 60 versículos, e ainda vamos ler um versículo de Atos 8. Então temos aqui muita coisa da palavra para ler. Mas eu gostava só de começar, não a fazer um resumo, porque se nós fizermos um resumo de tudo o que já falámos de Atos até ao momento, acho que quando estivermos no final do capítulo de Atos, vamos perder a pregação inteira só com o resumo. E não é a ideia. Mas dizer-vos que a jornada que nós temos feito, e mesmo quem não tenha conseguido acompanhar tudo o que já foi falado, por si só, cada episódio do livro de Atos tem tanto para nos ensinar. Nós temos tanto para aprender com a palavra. E a palavra sempre é falada em episódios. Nós não temos tempo para, num domingo, ler toda a palavra, ler todo o conselho. Por isso também é que é importante congregar, estarmos juntos, participarmos, irmos falando da palavra, para podermos receber realmente todo o conselho que ela tem e não focarmos apenas numa parte dela. Mas o episódio, os episódios que nós temos estado a falar, e a semana passada nós introduzimos aqui um personagem muito importante, que vai ser o personagem central, vamos dizer assim, daquilo que nós vamos ler hoje também. Estou a falar de Estevão. Estevão tem assim um papel muito importante noutro ponto de viragem na história da Igreja. A Igreja estava a viver momentos de aperto. E a Igreja tinha acabado de ser criada, então ainda era uma criancinha, estava a dar os primeiros passos e já estava a sentir dificuldades. E as dificuldades eram lutas bem, bem intensas. Interrogatórios, julgamentos, castigos, perseguições. Gente dentro da própria comunidade a querer aproveitar-se dela. A perseguição estava presente. Os religiosos faziam questões, prendiam gente, faziam ameaças e diziam: parem com isso, parem com essa conversa, vão ter consequências. Portanto, o clima não era bom. Mas, ao mesmo tempo, dentro da própria comunidade, e nós lemos isso também, havia um ambiente de unidade, um ambiente que tinha que ser respeitado, porque aquilo que estava a acontecer era muito bonito e era a fundação, por causa de Cristo, e Cristo no meio deles, era o fundamento para alguma coisa que faz com que seja possível nós estarmos aqui hoje também. Nós somos fruto da fidelidade destes irmãos. E aquilo que eles viveram e aquilo que eles experimentaram, nós somos fruto disso. Então temos ao mesmo tempo uma responsabilidade e um legado. um legado para continuar aquilo que os irmãos fizeram. E a Igreja, desde sempre, apesar de ter mais de 2000 anos e estar cheia de ideias supostamente antigas, ideias velhas, ideias que têm muito tempo, mas elas não têm pó e não estão lá cheias de teias de aranha. Elas continuam, as ideias que a Igreja pregava e pelas quais era perseguida, continuam a ser as ideias pelas quais nós somos considerados subversivos, revolucionários, gente que não sabe estar quieta, gente que fala quando os outros se calam. A verdadeira Igreja tem isso. Mas ao mesmo tempo que faz isso, e quando quer assumir a sua verdadeira identidade e natureza, e missão e propósito, o que é que a Igreja encontra? Perseguição, ameaças, guerra. Até mesmo quando queremos fazer uma coisa boa. Porque mesmo quando a Igreja apresenta alguma coisa boa, e quando faz, não flui simplesmente. Nós não conseguimos ir ao mundo com as nossas ideias subversivas, com o propósito pelo qual Jesus nos enviou, e o mundo simplesmente diz, que bom, venho, e aceita-nos de braços abertos. Não é assim. Agora, depende, porque se a única coisa que nós tivermos para dar às pessoas for, sei lá, o nosso dinheiro, ou o nosso apoio social, mas não incluirmos aquilo que é a nossa verdadeira missão, que é proclamar, confessar Cristo, apresentar a salvação, como ainda agora cantávamos, se nós não fizermos isso, talvez sejamos mais aceitos. Talvez a perseguição não seja tanta. Então aquilo que nós vamos ler, e este episódio, e a minha oração é para que a vida de Estevão seja para nós uma inspiração de como viver a palavra. Porque Estevão viveu a palavra de uma maneira que levou até às últimas consequências. Eu acho que não preciso fazer spoiler, vocês sabem como é que a história termina. Alguns devem saber como é que a história termina. Mas que possa servir para o amadurecimento da nossa fé e convicção do nosso propósito. É a minha oração nesta manhã. Só para, não fazendo um resumo, mas este Estevão, de qual nós vamos ouvir falar mais hoje, ele foi um de 7 homens que foram selecionados para fazer... Onde é que está o Yuri? Está ali. Para fazer tarefas de Marta. Estevão foi selecionado para fazer tarefas de Marta, porque era necessário. E ouçam a palavra que foi pregada no domingo anterior. Vale a pena. Palavra muito boa nas duas celebrações, uma vez mais. Ouçam e complementa, acrescenta. Ouçam a palavra. Mas aqueles homens eram mais do que Martas. Eles tinham tarefas. Era preciso. E continua a ser preciso. Nós hoje, aqui na nossa comunidade, nesta pequena parte da família de Cristo, nós temos muitas tarefas para fazer. Por isso é que temos escalas, temos estrutura, temos organização. Mas Cristo em nós faz com que a estrutura tem que nos servir e não ao contrário. Nós não estamos a viver para a estrutura. Nós vivemos o que vivemos porque amamos a Cristo e queremos pregar a Cristo e porque somos muitos e porque queremos alcançar muitos mais do que aqueles que já estão. Nós organizamos as coisas e criamos uma estrutura. Mas é ela que nos serve a nós e não ao contrário. Nós não queremos aqui escravos do trabalho e das tarefas. Portanto, nós não somos só Marta, nós queremos ser Maria. E Estevão não era só Marta. Aliás, vocês devem ter lido a semana passada, quando nós lemos lá no capítulo 6 do livro de Atos, que tipo de pessoas eram aquelas, não é? Homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, que faziam, Estevão fazia prodígios e maravilhas. E era uma pessoa que dificilmente, por causa do espírito de sabedoria que estava nele, mesmo os homens mais sábios que se aproximavam e tentavam discutir com ele aquelas ideias, tinham dificuldade em argumentar, porque a argumentação de Estevão vinha de um lugar da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus, e era difícil. Como é que um homem mais inculto, foi separado para servir as viúvas e os pobres, para distribuir comida, para distribuir tudo que houvesse necessidade na comunidade, diante daqueles que tinham mais necessidade, tinha uma cultura e uma palavra e a maneira como ele apresentava as coisas, muito semelhante a Cristo, que impressionava as pessoas no templo. E Estevão anunciava a palavra de uma maneira que toda a gente ficava sem ter argumento para responder de outra forma. Então, o que acontece é que este Estevão teve um problema. É porque apareceram uns homens, como lemos a semana passada, lá uns judeus da sinagoga chamada dos homens livres, e eles chegaram ao pé de Estevão e começaram a querer batalhar as ideias que Estevão apresentava com aquilo que era o conhecimento desde sempre. E às vezes nós temos também muita dificuldade com isto, é que temos uma ideia pré-concebida e até quando lemos a palavra não permitimos que ela nos leia a nós, porque nós já temos uma interpretação daquilo que queremos e não permitimos que a relação nos molde e transforme. E é uma dificuldade quando isto acontece. E é por isso que Estevão, no seu discurso, e nós vamos ler, vai chamar aqueles homens tudo aquilo que Moisés e os profetas sempre chamaram também a todos aqueles que resistiram à palavra do Senhor, que eram homens duros de coração, resistentes ao Espírito Santo. Outra oração que eu faço nesta manhã é que não haja em nós resistência ao Espírito de Deus, para que a palavra possa entrar e possa mudar e possa transformar a nossa vida, para não sermos, como Estevão vai dizer, incircuncisos de coração. Porque estes homens eram circuncidados fisicamente. Aquilo era uma marca feita ali nos primeiros dias de vida para mostrar: este homem pertence-nos e é destes e vai ser criado na nossa cultura, crenças e tudo mais. Mas não é essa circuncisão que Estevão está a falar. É se realmente nós estamos comprometidos com Cristo, permeáveis ao Espírito Santo. Então, estes homens ficaram tão incitados contra Estevão por causa da maneira como ele falava e apresentava as coisas, que a única solução que eles encontraram para resolver o assunto foi mentir e dizer coisas que Estevão não tinha dito para provocar a ira no povo contra ele. E Jesus já tinha previsto isso. Jesus já tinha dito: não se espantem se disserem mentiras contra vocês, se vos perseguirem, se vos julgarem, se vos levarem diante dos juízes e por todas as razões vos perseguirem. Não se espantem quando isso acontecer. O pastor Rafael dizia a semana passada que isto que Estevão estava a viver era quase um cumprimento de uma profecia que Jesus já, de alguma coisa que Jesus já tinha dito que ia acontecer. Portanto, não é um espanto. E, aliás, a maneira como a palavra está escrita, parece que Estevão está exatamente a viver aquilo que Jesus tinha dito, palavra por palavra. Então, estes homens, depois de terem dito que Estevão tinha falado contra quê? Contra coisas que para eles eram muito queridas. Estevão falou contra o templo, o sagrado templo, e contra a lei de Moisés. Então, eles achavam que a forma como Estevão falava era contrária àquilo que eles queriam, mas Estevão falou da lei e falou do templo, mas com uma interpretação diferente, através dos óculos de Jesus. Ele falou da lei e do templo, mas eles tinham outros óculos. Eles tinham outra maneira de olhar para a mesma palavra e ficaram bem nervosos e estressados com isto. Então prenderam Estevão e levaram diante deste lugar do tribunal judaico, onde outros homens antes, os discípulos, já tinham estado também e tinham sido ameaçados de vocês não falem mais nesse nome. E eles disseram: mas vamos fazer o quê? Importa mais obedecer-vos a vocês ou a Deus? E eles não deixaram de anunciar Jesus. E Estevão foi levado a este tribunal e eles disseram: este homem não faz outra coisa senão falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Até ouvimos afirmar que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo, o nosso templo, o nosso lugar, e mudar as tradições que Moisés nos deixou, a nossa querida lei. Então, Atos 7:1, vamos abrir a palavra e vamos então começar aqui a jornada de hoje da palavra. Atos 7:1 vai dizer assim: o chefe dos sacerdotes, lá neste no sagrado templo, mas que agora era também lugar, porque e sempre foi um lugar de juízes, julgados, testemunhas, acusados. Perguntou a Estevão se aquilo que eles estavam a dizer era verdade. Era como se ele estivesse a dizer assim: Estevão, é verdade a mentira que eles andam a contar sobre ti? Tu andas aí a dizer coisas, mas Estevão nunca tinha dito aquilo. Era como se ele estivesse quase a ser forçado a dizer que a mentira que eles disseram era verdade. Porque aquele ambiente era bem tenso, era mesmo assim. E Estevão podia ter feito uma coisa, podia ter dito assim: não, foram eles, mentirosos. Eles é que estão a inventar essas coisas sobre mim, eu nunca disse tal coisa. Estevão podia ter dito isto. Não sei se essa história tinha acabado de forma muito diferente, porque estamos a falar de gente que tinha uma posição dentro do templo que Estevão não tinha. Mas em vez de fazer isso, Estevão vai anunciar corajosamente a verdade. Ou seja, ele não respondeu à mentira de outra maneira, senão com a verdade. E ele respondeu, versículo 2. Isto é bem interessante. Ele diz: irmãos e pais. Olhem como é que ele trata esta gente. E, na verdade, provavelmente até podia estar ali a família de Estevão mesmo. Podiam estar presentes. A família de sangue. Mas a maneira como a comunidade judaica vivia era assim que eles se tratavam. Porque eles viviam realmente como se fossem uma família. Eles partilhavam espaços de casas e de tendas e o templo de tal maneira que ele chamou-lhes irmãos e pais. Escutem. E aquilo que ele vai fazer, ele vai apresentar a estes homens aquilo que eles já sabiam muito bem. É como se vocês sempre leram as Escrituras, até a têm decorada. Vocês sabem as Escrituras de cor. Mas depois de tudo aquilo que vocês já me ouviram falar, deixem-me ler novamente com vocês as Escrituras. Mas tomem atenção, ok? Tomem atenção àquilo que a Escritura diz. Ouçam. Ouçam com ouvidos e que o Espírito Santo possa falar à vossa vida. Então, ele foi acusado de falar contra o quê? Contra o templo e contra a lei. E ele vai falar dessas duas coisas. Mas ele vai dizer aquilo que realmente as Escrituras dizem. E ele vai fazer uma jornada completa e verdadeira sobre tudo aquilo que aqueles homens consideravam como a sua base de fé e propósito de vida. Então, acreditar numa coisa como base de fé e propósito que está errada, se a nossa base de fé e propósito, aquilo que são as nossas crenças mais fundamentais, estão erradas, isto provoca grandes desastres. Faz com que homens, em nome de Deus, façam coisas horríveis. E nós sabemos que isso acontece, certo? Como aquilo que estes homens estavam prestes a fazer a Estevão. Aquilo que eles iam fazer com Estevão, em nome de Deus, em nome de quê? Em nome daquilo que eles acreditavam que era o templo e a lei. Foram fazer uma coisa horrível. E há muita guerra, e há muita corrupção, e há muita mentira, como estes homens fizeram, feita em nome de Deus. E é muito triste. E aquilo que a Igreja é chamada a fazer, como Estevão fez, é anunciar corajosamente a verdade. E estar disposto, como Estevão, ao apresentar a verdade, a fazer o quê? Jesus vai dizer assim, durante o seu ministério. E quando Jesus diz isto, estas palavras, isto são palavras difíceis de ouvir. Porque ele vai dizer assim: se houver alguém que não estiver disposto a amar mais a mim do que a pai, mãe, irmão, ou até do que a própria vida, Jesus vai dizer isto, não é digno de mim. Se alguém não aborrecer, outra forma, depende das traduções, pai, mãe, irmão, família, seja quem for, ou até a sua própria vida, por amor de mim. Então, o que é que nós amamos mais? A própria vida? Os pais? E lembrem-se que aqui estavam os pais e os irmãos de Estevão. E ele disse assim: escutem, pais e irmãos, aquilo que eu vos vou dizer. E aquilo que ele vai dizer vai aborrecer, literalmente, os irmãos. Então, Estevão vai fazer esta cronologia bíblica que eu vou ler para vocês, a partir do versículo 2, e vamos ler agora até ao versículo 50. Estão prontos? Vamos a isto. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. Ele vai começar logo do início da história do povo de Israel. Vai começar com o homem que inaugura o povo de Israel. Então, Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, os seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: os seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaac e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois, houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez reconhecer-se por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado, ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. E naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. E quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ferem um ao outro. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem é que nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou a morar como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atónito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De facto, Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi liberto. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados recusaram obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus, Renfá, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilónia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus e Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué, e quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles, esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa é que vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Eu sei que isto é um texto muito longo. Mas agora imaginem que este homem, que não era um dos letrados do tempo, disse isto tudo sem ler de um livro. Ele contou esta história, onde ele acabou a falar aqui do templo, mas passou para explicar a origem do povo e passou pela lei e focou em Moisés. E como foi Moisés que até anunciou que viria um outro, que está lá escrito no texto, e depois vai falar do templo, mas ele diz isto tudo com um espírito de sabedoria, em que ele vai à palavra e vai buscar especificamente o que importa para que aqueles homens de cor, cheio do Espírito Santo, ele não pediu: olha, manda-me vir aí uns rolos da palavra para eu poder abrir e selecionar as partes que eu quero, porque eu não vou ter isto tudo assim na cabeça para ler. Não. Ele leu para aqueles homens aquilo que eles supostamente tinham quase decorado, mecanicamente falando. Portanto, este exercício que eu fiz aqui, eu garanto-vos que eu não era capaz de fazer este exercício sem ir à palavra ler. Mas Estevão fez isso. E falou especificamente daquilo de qual ele tinha sido acusado. Vocês valorizam muito o templo e a lei de Moisés, pois, mas a lei de Moisés é porque, e Moisés falou especificamente disso no discurso que acabámos de ouvir, é porque viria um outro que traria sentido e significado à lei. E o lugar, o templo sagrado, o próprio, quer dizer, o salmista dizia: mas quem são vocês para achar que vão fazer uma casa digna onde o Senhor, para conter quem o Senhor é? Porque a terra é estrado para os pés dele. E ele vai dizer isso. Imaginem aqueles homens, acabaram de ouvir Estevão a falar. A exposição que Estevão faz da palavra expõe aquelas pessoas que o estavam a julgar. Porque expõe aquilo que eles pensavam e que eles acreditavam. Ou seja, de repente, o acusado passa a ser o juiz por causa da forma como ele emprega a palavra naquilo que está aqui escrito. Então, quem estaria então a desrespeitar a lei e o templo eram eles e não Estevão. que eles não tinham percebido aquilo que essas coisas que sempre, de quais a palavra estava impregnada. A palavra, mesmo no Antigo Testamento, está impregnada de Cristo. Aliás, é impossível nós olharmos para o Antigo Testamento e não percebermos a presença de Cristo em todos os livros. Todos. Aliás, a chave para nós lermos o Antigo Testamento é Cristo. Porque se vocês querem ler o Antigo Testamento, ou se querem ler a Palavra, eu recomendo-vos que primeiro entendam quem Cristo é. Porque só vai fazer sentido ler o Antigo Testamento se nós entendermos quem é Cristo. Senão vai ser muito difícil ler o Antigo Testamento. Se não sabem o que é que, sabem o que é que o Antigo Testamento vai produzir em nós? Vai produzir um coração incircunciso. Naquele sentido de que não vai fazer sentido para nós. Ou então faz sentido e tornamos-nos tão fariseus ou tão aquele tipo de judeus que julga os outros que não pensam da mesma maneira que nós. Porque vamos reger-nos por um templo físico e por uma lei sem a vida de Jesus nela. E não vai fazer sentido. E Estevão estava a dizer isto àqueles homens. E ele vai tratar estes homens da mesma maneira que Moisés e os profetas acusaram e trataram tantas vezes o povo de Israel. Porque eles caíram muitas vezes nesse erro de não entender. Então, por isso é que Deus levantava homens no meio do povo. Os Moisés e os Isaías e os Jeremias e os Daniéis e esta gente toda, era gente que no meio do povo Deus levantava para sacudir o povo e dizer: não é isso que a palavra diz. E tentar trazer Cristo e o entendimento da salvação em Cristo por meio de tudo aquilo que o Senhor dizia e não pela interpretação que nós fazemos. Por isso é que até para interpretarmos a palavra nós precisamos pedir a Deus o Espírito, o mesmo Espírito que estava em Estevão, que lhe dava a sabedoria para entender e para estar disposto até a morrer por aquilo que ele entendia da palavra. Homens de cabeça dura, no versículo 51. Impuros, incircuncisos de coração e de ouvidos, tal como os vossos antepassados, estão continuamente a resistir ao Espírito. Irmãos, não resistam ao Espírito. Não atentem mais nas minhas palavras do que naquilo que o Espírito Santo está a trazer à vossa vida. Houve algum profeta que não fosse perseguido pelos vossos antepassados? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, aquele que vocês agora atraiçoaram e assassinaram, pois receberam a lei por meio dos anjos e não lhe obedeceram. Nós podemos dizer que Estevão estava aqui a fazer uma defesa apologética daquilo que ele acreditava, mas aquilo que ele fez foi testemunhar a Cristo o tempo todo. E muitas vezes aquilo que nós queremos fazer é ganhar as discussões e os julgamentos por meio da razão e não pelo testemunho de Cristo. Os casamentos, por exemplo, entre marido e mulher. O que é que importa mais? É eu ser Cristo para a minha esposa ou eu ter razão? É ter razão, não. Não é ter razão. Isso é o que eu acho que eu preciso. Não. Eu sou chamado a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É o desafio que eu tenho. Mas naquele momento, muitas vezes, eu não assumo o papel daquilo que Estevão está... Estevão já percebeu... Eu acho que nesta altura, Estevão, ele estava a falar tão livremente e tão corajosamente que eu acho que ele até começou a ver o fim que o esperava. E já estava-se a formar nele o papel de mártir. Estevão, nós dizemos que Estevão é o primeiro mártir da comunidade que Deus fundou, da igreja, da sua família. Acho que ele já estava a antever assim. Cristo passou por isto e foi levado a uma cruz. Acho que o meu fim não vai ser diferente. Portanto, eu agora, o que é que me prende se o meu fim é a morte? E se nós tivéssemos toda a gente aqui a certeza que iria morrer amanhã, alguém aqui deixava de confessar Cristo? Se alguém vos apontasse uma faca e dissesse assim: diz que Cristo não existe, desconfessa Cristo, porque aquilo que significa ser mártir é ser um confessor de Cristo. E Estevão estava a confessar Cristo. E se alguém vos dissesse assim, se vocês soubessem que iam morrer amanhã, deixavam de confessar Cristo? Já íamos morrer. Mas agora, eu não sei quando é que eu vou morrer. Estevão já sabia que estava prestes a acontecer, mas até ao fim da nossa vida, o que é que nos impede de anunciar mais corajosamente quem Cristo é? É a perseguição? É aquilo que o mundo tem para nós? Pois aquilo que o mundo nos vai dar, Cristo já tinha falado. O mundo vai nos odiar. Esta foi a oração de Jesus lá em João 17. O mundo odeia-os, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou. É as palavras de Jesus em João 17. O mundo vai odiá-los, porque eles não são do mundo. Tudo aquilo que Estevão tinha sido selecionado no meio daqueles 7 homens, lá no capítulo anterior, com aquelas características notórias que foram encontradas, procurem entre vocês homens de bom testemunho, de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Estevão era assim um homem impressionante. Mas isso não foi suficiente para aquilo que ele tinha acabado de fazer diante daqueles homens. O testemunho de Estevão foi um testemunho cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, como nós líamos a semana passada em Lucas 12, o mesmo Lucas que escreveu o livro de Atos tinha escrito, mas não foi só Lucas, porque isto está também em Mateus e Marcos. Ele disse que, estas palavras são de Jesus. Ele disse, quando os levarem às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Quantos de nós é que confiam nisto? É difícil, porque das duas uma, ou nós vamos ter todos que estudar muito bem as coisas para ter uma oratória, uma argumentação perfeita diante de toda a gente, para podermos ganhar as discussões através da razão, é uma possibilidade. E há gente que são excelentes apologetas e fazem isto de uma maneira, têm uma exegese perfeita e conseguem ter uma argumentação muito forte e graças a Deus por quem faz isso, mas ainda assim, mesmo que Estevão fosse esse tipo de pessoa, aquilo que Estevão está a fazer ultrapassa-o. Tem que ser Deus em nós. Tem que ser o seu Espírito em nós. E eu oro a Deus para que nós entendamos que todo o livro dos Atos tem a ver com a dependência completa do Espírito Santo para eles poderem fazer aquilo que eles sempre fizeram diante das maiores adversidades. Estevão vai ser o primeiro, mas a grande parte desta gente, os discípulos, vão todos corridos a mortes horríveis. É assim a história da Igreja. E a história da Igreja está cheia de mártires, de confessores, de gente que não deixou de confessar e de morrer pela causa e de morrer por aquilo que acreditavam, cheios do Espírito Santo, convictos da verdade. Isso é ser um mártir. E eles não deixaram de o fazer. O que é que tu precisas? Precisas de saber que a morte está próxima. Jesus sempre disse, a hora está próxima. Eu estou próximo. Jesus está próximo. E Estevão, quando morre, já estou a contar o final, mas ele vê Jesus em pé, diante, ao lado, à direita do Pai. E o que isso significa? Daria para falar tanto sobre isso. Porque quando lemos nos Evangelhos que Jesus está sentado à direita do Pai, mas agora ele está de pé à direita do Pai, e tudo o que isso significa, a confessar Estevão confessou Cristo, e Cristo vai confessar Estevão diante do Pai. Em pé. O nosso testemunho também devia vir do lugar da abundância, da presença e do mover do Espírito Santo. E não de mais nada. É daí que tem que vir o nosso testemunho. E é a oração nossa que esta leitura daquilo que a Igreja viveu no início, lá no livro dos Atos, crie em nós um desejo pela presença de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que traga unidade à sua Igreja, que revele o amor de Cristo pela forma como nós nos amamos e que ao mesmo tempo nos encha de coragem e ousadia para testemunhar firmemente, para confessar Cristo em todos os lugares. Mas vamos sofrer perseguição. E alguns de nós vamos morrer pela causa. Há quem morra ainda hoje em dia. Nós, na nossa sociedade, aqui no nosso país, nós não sofremos esse tipo de perseguição, mas também ausentamos-nos de muita que poderíamos estar a sofrer pela forma como vivemos de forma descomprometida aquilo que estes homens viviam com um compromisso de sangue, com uma aliança que punham a própria vida na linha todos os dias. Eu quero dar a minha vida por Cristo e ao ler isto, eu acho que não estou a fazer da mesma maneira que estes homens faziam. Acho que é muito confortável. E não é pedir o desconforto pelo desconforto, não é isso que eu estou a dizer. Mas é testemunhar Cristo de uma forma mais ousada, mais corajosa. Se eu pudesse dar um título a este texto de Estevão, este texto, na maior parte das palavras das Bíblias, vai ser apresentado como a defesa de Estevão, a defesa dele, às acusações que foram feitas. Eu chamaria-lhe a declaração de amor de Estevão. Porque é uma declaração de amor. Estevão está aqui a gritar com peito forte que ama Cristo acima de todas as coisas, até da própria vida. Ele diz: pais e irmãos, pois, mas eu amo mais Cristo do que os meus pais e do que os meus irmãos, e do que a minha mulher e do que a minha família. É isso que Estevão está a dizer. Olha, já agora, eu amo mais Cristo do que a minha própria vida, estou disposto a dá-la, a dar a minha vida, a entregar a minha vida, como Cristo entregou a dele por mim. Eu dou a minha vida por vocês. Sabem, uma das mensagens mais intensas que Cristo nos deixou é a mensagem do amor aos inimigos. É bem complexo. É bem complexo. Amar até os inimigos. É isso, é esse tipo de amor que nós somos convidados a viver. Sabem porquê? Porque nós mesmos éramos inimigos de Cristo, como está lá escrito em Romanos. Nós mesmos éramos inimigos de Cristo e Cristo amou-nos. Então, estes inimigos de Estevão, aquilo que vai fazer diante deles é dar-lhes o melhor que ele tem para dar. Porque nós, se nós queremos amar os nossos inimigos, não é com abracinhos e beijinhos. Nós temos que lhes dar o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos para dar é o quê? É Cristo. Isso é a melhor coisa que nós temos para lhe dar. Então, a qualquer um que nos persiga, aquilo que nós devemos de fazer é dar o melhor que nós temos para dar. E o melhor que eu tenho para dar é Cristo. E o que Estevão está a fazer é uma declaração de amor. Primeiro uma declaração de amor a Cristo, mas também uma declaração de amor aos seus inimigos. Porque ele está a dizer-lhes assim: olha, está aqui, é para vocês também. Está aqui Cristo. Aquilo que vocês, o justo que vocês esperavam, aquele que é maior que Moisés, está aqui. Aquele que não cabe num templo, está aqui. Cristo. É para vocês. É uma declaração de amor. É uma declaração de amor. O discurso de Estevão foi uma declaração de amor. John Stott vai dizer que a morte de Estevão é cheia de Cristo. É cheia de Cristo. Atos 7, 54, só para nós terminarmos. Esta morte cheia de Cristo é impressionante. Quando os membros do tribunal ouviram o que Estevão disse, isto podia ter sido tão diferente. Mas era como eu dizia no início, mesmo a fazer alguma coisa boa pelos outros, mesmo a amar os inimigos, nós vamos encontrar resistência. Estes homens ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: reparem, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos. E irmãos, não fechem os vossos ouvidos, por favor. E atiraram-se todos contra ele, em altos gritos. Expulsaram-no da cidade e apedrejaram-no. As testemunhas que fizeram isso deixaram as suas roupas ao cuidado de um jovem Saulo. Já lá vamos para terminar. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz alta: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E ao dizer isto, morreu. Não os condenes por causa deste pecado. Vocês lembram-se o que é que Jesus dizia na cruz? Por isso é que a morte de Estevão é cheia de Cristo. É uma declaração de amor de Cristo, cheia de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Éramos capazes de amar os inimigos desta forma? A revelar o amor de Cristo desta maneira? Não é fácil. Éramos capazes de abençoar aqueles que nos perseguem? Éramos capazes de não retribuir o mal por mal? Sabem, naquela altura o tribunal judaico tinha muitos poderes, este tribunal, mas havia uma coisa que eles não podiam fazer. É que eles estavam proibidos pelo Império Romano de aplicar a pena de morte. Eles não podiam, eles não tinham poderes para aplicar a pena capital, então eles não podiam matar Estevão. Da mesma maneira, não sei se vocês recordam, eles também não podiam matar Jesus. Porque os romanos tinham, era proibido um judeu matar, porque só os romanos é que tinham autoridade para matar. E isto também dizia muito sobre o tipo de opressão que eles colocavam. Ou seja, removiam este tipo de poder do povo para dizer: nós é que temos direito sobre a vida e morte de toda a gente. E nós acreditamos que só Deus é que tem direito sobre a vida e a morte. Mas os romanos estavam-se a pôr nesse lugar de serem deuses na vida das pessoas. Nós é que decidimos quem vive e quem morre. Então, retiraram isso do tribunal judaico. Por isso é que, quando Jesus é acusado da mesma maneira pelo tribunal judaico, o que é que eles fazem? Vão ter com Pilatos, certo? E vão querer que Pilatos execute os planos deles, porque eles não podiam fazer aquilo. Lembram-se disso? E sabem o que é que eles fizeram com Estevão? Eles sabem muito bem como fazer a coisa. Pegaram em Estevão, arrastaram-no para fora da cidade, do género: vamos fazer com que isto pareça assim um linchamento popular. Uma revolta do povo contra um homem. Olha, aconteceu ali no meio de uma revolta. Mas a verdade é que estava ali entre eles um homem, Saulo. E agora é nesta parte da Bíblia, da narrativa do livro de Atos, que vamos introduzir um personagem que vai ser, a partir de hoje e daqui para a frente, em tudo o que vamos ler, vai assumir um papel de muita centralidade no livro dos Atos. Um inimigo que foi amado. Quem vê filmes de super-heróis sabe que há sempre assim, quando os filmes começam, os filmes de super-heróis, há sempre assim aquela história de apresentar como é que o super-herói ganhou os poderes. Estão a ver? A história da origem do herói. Certo? E mostra o que é que lhe aconteceu para ele ter o propósito e a motivação e como é que ele ganhou os superpoderes. Está aqui a forma como o nosso supervilão, o Saulo, ganhou os poderes. Foi com um mártir. Porque a partir deste momento, a Igreja vai começar a viver uma perseguição muito mais acerrada. E é perseguição de sangue, perseguição de morte. Porque aqueles homens, eles levaram Estevão para fora da cidade à rebeldia da lei. Portanto, fizeram alguma coisa. Eles próprios estavam a entrar em cumprimento daquilo que eles diziam que valorizavam imenso. A lei. E então levaram Estevão para fora da cidade. Mas como que tiraram as roupas e largaram as suas roupas para terem quase liberdade de movimentos, não é? Porque eles pegaram nas pedras e apedrejaram Estevão e deixaram as roupas deles nas mãos, ao cuidado deste jovem Saulo. E o significado de tudo isto é como se... Porque Saulo tinha, segundo o que está escrito na palavra, Saulo tinha autoridade para poder determinar naquele momento se ele permitia que aquilo acontecesse ou não. Era um desses. Era um dos que podia fazer tudo isso. Então, por isso é que no versículo 8, e o primeiro versículo vai dizer: Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ele consentiu que aquilo acontecesse. Portanto, ele era um dos que podia consentir, ou daqueles que podia dizer, parem já com isto tudo. Era um cidadão romano, exatamente. Ele tinha sido investido de poder por Roma, e não era o único. Ele tinha sido investido de poder de Roma para poder, então, fazer aquilo que os outros não podiam. Saulo era uma espécie de Pilatos. Percebem? No meio dos judeus, portanto, um daqueles que entendia mais da lei e do templo, daquilo que Estevão tinha sido acusado, um daqueles que tinha mais conhecimento, foi investido de poder por Roma para ser um Pilatos no meio deles. E então eles, ao deixarem a roupa nas mãos de Saulo e Saulo ter ficado calado, ele permitiu que aquilo tudo acontecesse. E temos aqui o nosso supervilão. Porque a Bíblia vai dizer que desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, excepto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. E o nosso supervilão, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O que é que nós temos para dar a quem nos persegue? E diante dos Saulos, e enquanto os Saulos não se encontram com Jesus e se transformam em Paulos, o que é que me leva a desistir deste propósito de ser testemunha de Cristo? Será que priorizamos a relação com o Espírito, de onde depende o poder para testemunhar? Quantas vezes é que eu tenho que renovar o meu compromisso com Deus para cumprir a missão? Podemos ficar de pé. E estamos a dar a vida pelo quê? Realmente. Nós estamos a dar a vida pelo quê? Será que a nossa vida é mais preciosa do que o nosso amor a Cristo? Sério, quantas vezes é que eu tenho que me lembrar da razão de eu estar aqui na Terra? Quantas vezes é que eu tenho que lembrar que eu fui separado por Deus, do mundo, para amar o mundo? É que eu não fui separado para viver noutra dimensão. Eu fui separado para amar o mundo de tal maneira. Porque é isso que a Bíblia diz, não é? Jesus disse que o mundo nos odiou. E depois Jesus também vai dizer assim palavras, que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas depois Cristo vai dizer, qual foi a forma, de que forma é que eu venci o mundo? De que forma é que Cristo venceu o mundo? Digam lá, aniquilou-o? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu próprio Filho. Esta é a forma que nós temos para amar o mundo. Amar os inimigos. Amar o mundo. O mundo não nos vai amar. Não esperem, irmãos, porque não esperem esse tipo de justiça, porque vocês são muito bons para quem não crê, porque vocês são boa gente que se entrega e que se dá, que não vão ter umas pedras apontadas à vossa vida. Não esperem por isso. Mas também não fujam de tudo aquilo que fará com que vocês sejam uma testemunha fiel de quem Cristo é na vossa vida. Saibam que não depende de nós. Não tem a ver com a minha capacidade. Tem a ver com a presença de Deus na minha vida. Só e somente. É Ele em mim. É Ele em mim. E este renovar um compromisso com Deus várias vezes é lembrar-me de tudo isto que nós estamos a falar. Porque para eu ter a capacidade de ser um mártir e o privilégio de sofrer, porque é um privilégio. O Bruno falava disso aqui há um tempo. É um privilégio sofrer por amor a Cristo. E os discípulos consideravam isso um privilégio. A perseguição para os discípulos não foi fácil, como a cruz para Jesus também não o foi. Mas eles tinham os olhos colocados noutra coisa. Alguma coisa que valia a pena. E esta imagem da sua igreja, essa imagem da sua família, que é isso que nós somos. Nós somos uma família para Deus, para o Pai. Comprometidos com Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Que este exemplo de Estevão sirva para nós como também exemplo de vida diante de tudo aquilo que a vida nos trouxer. Amém? Vamos orar? Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos dar graças a Ti pela vida de tantos irmãos que sofreram um martírio de bem perto deste tipo de perseguição como nós falámos hoje. E que hoje nós também podemos, Senhor, dar passos de fé enquanto comunidade, enquanto família, por causa de uma história escrita onde existe tanto sofrimento. Mas nós queremos agradecer-te pela vida deles, pela tua vida neles, Senhor. E a nossa oração é porque também haja vida em nós para que outros a tenham. Nós oramos pela tua vida em nós. Oramos para que o teu Espírito realmente possa habitar no lugar que não é construído por mãos humanas. Obrigado, Deus, também porque a Tua lei está em nós de uma forma muito mais completa, porque nós podemos ver o cumprimento dela em Cristo. E nós não queremos viver de outra maneira senão de acordo com o exemplo de Cristo, Senhor. E perdoa-nos, Deus, porque tantas vezes, por causa dos apertos que a vida nos vai trazer, Senhor, nós vacilamos naquilo que de Cristo devia haver em nós, de forma mais visível, de forma mais efetiva, de forma mais testemunhada por tantos à nossa volta, Senhor, e nós queremos pedir-te perdão por isso. Levanta, Senhor, em nós, não apenas num, Senhor, por muito que este seja o momento de fazermos cada um de nós a nossa oração e um compromisso pessoal, mas levanta em nós o mesmo Espírito e uma igreja, Senhor, com frente unida para amar o mundo como Tu amaste, como Tu nos amaste a nós quando nós ainda éramos Teus inimigos também. Ajuda-nos, Senhor, em tudo aquilo que é esta tarefa de nos encorajarmos mutuamente a vivermos de forma séria e genuína, verdadeira, tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina a viver, Senhor. Paizinho, que haja em nós também muita alegria, possamos ser bem-aventurados, Senhor, mesmo que nos persigam, mesmo que digam mal de nós, mesmo que inventem mentiras contra nós, porque nosso é o reino, por Tua causa, Senhor, por causa daquilo que Tu fizeste por nós. Dou-te graças, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, deixa claro um caminho este que nos traz este tipo de alegria e não aquela que o mundo pode dar. Que cada um, Senhor, possa contribuir para este corpo, para que honra e glória possa ser dada ao Teu nome, tanto na vida, como no sofrimento, como na morte, como nas alegrias ou nas tristezas, na saúde e na doença, Senhor, assumimos um voto de compromisso contigo. Amém. Amém, Jesus.